Agora são 9 horas 46 minutos. A gente vai falar sobre arte, sobre cultura e sobre um monólogo que vai estrear essa semana aqui em Maringá, revisitando um clássico francês com uma releitura diferente, uma leitura diferenciada de algo já conhecido. Quem vai explicar melhor pra gente é o diretor e ator também desse monólogo, Douglas Code, que tá com a gente no estúdio. Bom dia.
Bom dia.
A gente vai falar um pouquinho então da peça O Bushogun. Por que os tronos são manchados de sangue? Na verdade, a inspiração é de um clássico. Eu queria que primeiro você contasse pra gente um pouquinho sobre esse clássico que inspirou essa releitura e o que vocês estão trazendo de diferente.
O clássico, escrito por Jarry, que foi um precursor do parnasianismo, do surrealismo, ele foi escrito mais ou menos na virada do século XIX para o XX. Ele é uma peça que traz esse personagem, que é o Pai Ubu. O nome da peça é Ubu Rei, mas o protagonista é o Pai Ubu, que quer ascender como rei. Que ela é uma grande... Ela tem dois pontos. Um primeiro, que ela é uma grande sátira de todo o teatro ocidental, desde as tragédias de Macbeth, de Hamlet, de toda essa glamourização da tragédia que o teatro incorporou desde a tragédia grega. Esse é um ponto. Outro ponto é a própria história, que traz esse Pai Ubu, que é uma espécie de ditador, de tirano, que quer ascender o poder a qualquer custo, sendo, entre aspas, manipulado pela Mãe Ubu, que é uma sátira também à Lady Macbeth de Shakespeare. E o ponto é que esse personagem, o Pai Ubu, por mais que ele seja alguém que quer tomar o poder, alguém que tem uma fome por poder, ele é muito burro, muito... não diria ingênuo, mas ele é uma caricatura da fome do poder, de quem quer tomar o poder a qualquer custo. Então a obra de Jarry trata esses dois pontos. Um que é esse ponto que é a história da peça, o outro ponto que é a sátira do teatro, que tornou a peça, na época, uma peça muito revolucionária. Muito, muito, muito revolucionária. Por trazer... algo que era muito absurdo na época de se fazer, tanto que é um precursor do teatro absurdo, mas essa coisa de, na peça original, de ter muitos soldados em cena, o Pai Ubu falar errado o tempo todo, isso pro teatro francês é uma, na época, claro, foi uma grande afronta, assim. A primeira frase, da primeira palavra da peça é merdre, do francês, que merda é uma expressão usada no teatro, nascida no teatro francês para dar boa sorte. Mas quando se abre a peça falando merda, você fala, já deu errado, já começou dando errado. Então é uma peça que ela tira sarro com essa ideia do teatro. A gente já está fazendo uma arte que nasceu para dar errado. Então acho que a grande sacada do Jarry, que escreveu essa peça quando ele era muito novo, quando tinha 16 anos, ele morreu muito novo também, morreu antes dos 30, era isso de brincar com a história do teatro. E acho que esse é o ponto da nossa peça, quando eu reescrevi, eu com a ajuda do Ricardo Nolasco, de trazer não só uma adaptação, mas uma releitura do que seria um ensaio sobre o Ubu Rei. Aí eu chamei de Ubu Shogun, porque eu pego algumas ideias do Akira Kurosawa, sobre específico três filmes dele, que é Han, que é o Rei Lear do Kurosawa, que são adaptações de Shakespeare, né? Han, Trono Manchado de Sangue, ou Kumono Gojo, que é o Macbeth do Kurosawa, e Sonhos, que é um dos filmes que ele escreve faz na última fase dele, que ele é mais episódico, né? Mais fragmentado. Então a ideia seria pegar essa ideia do Ubu Rei, desse personagem, Pai Ubu, desses outros personagens da peça, e de algumas ideias da peça, e como é um monólogo, trazer como se fossem disparos, que eu chamo de imagem. A primeira imagem é um prólogo, a segunda é o Pai Ubu, a terceira eu chamei de Lady Ubu em vez de Mãe Ubu, Ubu Mãe, né, em homenagem mais à Lady Macbeth e a Lady Kaede do Kurosawa. Então são esses episódios que nem sempre são personagens, às vezes é uma cena que eu faço três personagens, às vezes uma cena que não tem nenhum personagem em cena, apenas luz e narração, às vezes apenas luz e música. Então ela é experimental também nesse sentido, ela traz imagens do que seria um ensaio sobre a ideia de poder, do amor pelo poder, da fome do poder, da guerra principalmente, a partir das ideias de Jarry, a partir de algumas ideias que eu tenho de Kurosawa e a partir de outras ideias também que eu penso de um mundo pós-guerra, de um Japão pós-guerra, né? Principalmente, que acho que isso influenciou muito a cultura pop japonesa atual, influenciou muito o cinema do Kurosawa. E um outro ponto é que o Jarry escreveu essa peça num período pré-Segunda Guerra Mundial. Então ela tem um cunho que ela não tem esse horror da guerra. Que ela é uma premonição do horror da guerra. Então acho que a guerra é um tema presente. É isso, basicamente.
E ela é ambientada no Japão feudal, é isso?
Ela tem uma inspiração no Japão feudal, ela é ambientada, mas ela não tem a ideia de fidelizar historicamente o que é um Japão feudal. Tanto que eu chamo a terra de Nirão, esse Japão feudal eu chamo de Nirão, que eu achei o nome mais justo, que a ideia é misturar Nihon, que é como o Japão é chamado pelos japoneses, com um país meio Cazaquistão, Irão, um país onde a gente sabe que tem guerra, mas a gente não sabe como é a cor. Então seria trazer esse Nirão, esse e o ão, que é um fonema muito brasileiro, que não se tem em muitas línguas, né? Então seria essa a ideia.
A gente tem uma temática que, se for ver isoladamente, é uma temática pesada, né? Falar de guerra pelo poder, mas a gente tem elementos aí que misturam humor, que você traz cultura pop. Como é que isso tudo tá presente? Como é que essa mistura funciona?
A mistura? Boa pergunta. A mistura funciona muito pela minha cabeça, assim. Geralmente quando estou fazendo uma peça ou alguma coisa assim, eu vejo as coisas que eu estou gostando de assistir mais atuais possíveis, as coisas antigas que eu gosto, que eu já vi, eu quero rever, e alguma coisa que é alguma talvez terceira coisa que seja mais pop mesmo, que seja pop assim que eu ainda acho legal, não qualquer coisa também que eu possa trazer para a peça, para criar um diálogo com o público, que eu sinto que o teatro, às vezes, muitas artes, mas muito teatro, né? Que a mover é uma arte, entre aspas, de resistência, de você querer fazer teatro, é igual quem ainda escreve poesia. Querer escrever poesia ainda é uma coisa de muita resistência, como diria Leminski. Mas de encontrar algo assim na cultura pop, principalmente atual, que dialogue com o público, pra gente trazer um público que não é do teatro pro teatro. Então a gente vai ficar fazendo teatro pra gente mesmo ou pra quem é da área. E às vezes quem é da área não quer ver peça do outro. Enfim, essa é uma outra discussão. Mas eu acho que o ponto seria deixar o teatro um pouco mais pop sem perder nunca o teor crítico. Não, nunca é só entretenimento e nunca é só crítica pela crítica. Senão daí é melhor ler um ensaio filosófico, ler alguma outra coisa mais objetivo.
E para quem é fã aí dessa cultura pop japonesa, vai ter elementos do que ali misturados a esses clássicos e a essa releitura?
Cara, vai ter muitos elementos do Kurosawa, que eu citei antes. Então, quem já viu Trono Manchado de Sangue, pelo menos eu consigo ver que na peça, por mais seja um monólogo, a gente consegue ver o pai Obu, o rei do Jari, mas tem o Han inteiro do Kurosawa, fragmentado do meu jeito, mas tem o Han inteiro, assim. E a ideia dos sonhos. E tem uma coisa também que eu pego do anime, da animação japonesa. Principalmente o gênero seinen, que é um gênero um pouco mais violento, é um gênero um pouco mais adulto, assim. Que às vezes é ambientado em um mundo medieval. Não necessariamente no mundo medieval, mas sempre tem essa trama mais da violência, de um mundo mais bruto. Mas tem isso do... dessa animação japonesa, vai encontrar uma grande referência. Trazendo para outras culturas do universo mais asiático, também teremos as máscaras. É uma peça com quatro máscaras. Não são todas as cenas de máscaras, mas boa parte são. Então, as máscaras são inspiradas no teatro do Bunraku, que é o teatro de boneco japonês, ou no Ningyo, que são os bonecos japoneses. No teatro de Bali, no Topeng, que são já formas indianas de teatro. E uma, que é o rei, que é o Shogun, é baseado no esqueci o nome, no Rei Lear do Kurosawa, né? No velho do Kurosawa. Então a gente tem essas figuras bem presentes. Fora isso, há bastante coisa. A trilha inteira original, composto pelo Masashi Murahara, que ele toca mesmo shamisen, koto, sanshin, ryoshigi. Enfim, instrumentos do teatro japonês ou da música japonesa no geral, que foram uma trilha exclusiva feita para peça. Outro ponto que eu acho interessante é... Esse aqui, falei disso? As máscaras. Ah, butô. Tem uma influência do butô, que é uma forma japonesa de teatro muito influenciada pelo Ocidente, principalmente com uma forma que vem no pós-guerra, que é trazida um pouco na peça, na ideia do narrador, nas cenas de transição principalmente. Então a gente tem aí algumas coisas.
Se você quer ver o resultado dessa mistura toda, são 8 apresentações de graça, classificação é 12 anos, vai ser lá na Casa da Cultura Alcídio Regina e fica na Avenida Dona Sofia Resgula F, número 693, no Jardim Alvorada. O detalhamento todo, todas as datas, a gente vai colocar no site da CBN Maringá para você poder se programar, horário certinho, tem dia que é às 8, tem dia que é às 7, então todos os detalhes a gente vai colocar lá, inclusive tem 2 dias com o intérprete de Libras também, no dia 22 e no dia 23. Douglas, obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Muito obrigado, até uma próxima.
Até. A gente conversou com o Douglas Cody sobre essa peça que mistura várias influências e que vai estrear essa semana. Quer revisitar esse clássico francês com uma leitura completamente diferente? Então se programa, corre lá no nosso site cbnmaringá.com.br, programação na íntegra, assim como essa entrevista também, que fica disponível no nosso canal do YouTube.